Olá, estamos de volta com Pulsão, Encontros com Psicologia. Agora no bloco 2. Lembrando que Pulsão, Encontros com Psicologia, acontece aqui na Rádio Cultura 930 AM. E que tem esse, se você perdeu a primeira parte do bloco, você pode ouvir no www.cultura930.com.br. Ou também, segue a gente lá no Spotify, só procurar lá por Pulsão e a gente aparece lá no podcast. Estou aqui voltando com o nosso bate-papo com a Núria. Na primeira parte aqui, a gente estava falando um pouco da importância da formação de educação somática, a gente falou de eutonia, mas agora a gente vai aprofundar um pouco sobre essa questão do canto e das aulas de canto. Núria, conta pra gente como é que foi então essa virada assim, né, de eutonia, educação somática, e aí como que você começou a trabalhar com o canto, então?
Então, daí eu já fazia aulas de canto, já trabalhava com essa ideia também do corpo e a voz do ator, e aí com todas essas aulas de educação somática juntos, mais umas mestras minhas também de canto que ia me mostrando esse mundo, né, do cantar em movimento, né, do cantar se mexendo, do cantar entrando em contato com o corpo, com os espaços internos, que eu comecei a trazer muito isso para as aulas de canto. Eu comecei a dar aulas de canto e eu comecei a trazer muito esse lugar de a gente cantar estando em movimento, né, de cantar se experimentando e nesse movimento para criar espaço interno, né, para perceber, para trazer essa propriocepção, porque o canto é movimento, a voz é movimento, a gente precisa movimentar muita coisa para cantar. E às vezes são movimentos tão internos, tão profundos, tão encoraçados, por assim dizer, que isso acaba com que a gente não perceba, às vezes acaba tensionando mais ainda do que abrindo. Então, um movimento externo ajuda a trazer um movimento interno na hora de cantar e a gente perceber como que tem que acontecer esse movimento. Porque a gente está tão acostumado a querer fazer que no só fato de você querer fazer, você já tensiona. Então, você quer fazer certo uma coisa, mas é um lugar muito interno que a gente nem consegue ver, né? Porque são espaços muito internos que a gente usa para cantar, que na hora que você fala, ah, faz tal coisa, o fazer te leva uma atenção. E a atenção fecha.
Já gera aquela ansiedade, né? Assim, isso. Já preciso cantar certo. Ah, eu preciso acertar a nota.
Exatamente.
Ah, minha voz é feia.
Exatamente.
Ah, eu não sei cantar.
Exatamente. Então, através do movimento, seja movimentos que a educação somática traz, a esferodinâmica, eu trabalho com bolas, né? Todos os trabalhos que tragam uma respiração mais fluida, que convidem a criar mais espaços internos, vão trabalhar com uma apertura dos espaços da laringe, que é onde estão as pregas vocais, né? Da faringe, dos espaços orofaríngeos, da língua, enfim, vários espaços internos que têm uma tendência, geralmente, a tensionar. Por quê? Porque a laringe é um esfíncter. A principal função da laringe não é cantar, é a de sobreviver, é a da gente não levar os alimentos para o pulmão. Então, ela faz essa função naturalmente. E para cantar, a gente tem que falar o contrário para ela. Fica aberta, fica, né? Se solta. Então, a tendência é sempre... A gente faz força para a laringe, né? Aquela força de levantar, aquela força do cocô.
Olha, essa força eu pensei mais no banheiro,
então,
Núria.
Então, aquela força do cocôzinho é a força que a gente... Quando a gente vai parir, na hora do expulsivo mesmo, a gente...
Na hora de dar a luz mesmo.
Na hora do expulsivo mesmo, a gente tranca esse lugar aqui. Porque aqui tem um outro esfínter embaixo, né? Então, esses esfínteres, eles estão comunicados.
Aqui embaixo, só para pontuar, porque vocês não estão vendo, né? Ah, você está falando da região genital.
Eu apontei com a mão.
Com a mão aí não dá para ver, né? Acostumado à presença, né? Mas...
Então, esses dois esfínteres, eles têm uma comunicação, né? Geralmente, quando se abre um para fazer cocô, se fecha o outro. Né?
E aí, esfíncter, acho que é legal também pontuar um pouco o que é um esfíncter, né?
Ele é o...
É uma musculatura, Assim, acho que popularmente falando, mais fácil seria tipo a cloaca de uma galinha.
Aqui, seria como?
A cloaca seria ali... Tô pensando em como quando, falar sem falar palavrão.
Quando a gente, quando a gente fecha, pra, por exemplo, a gente fecha para não fazer xixi, né?
Sim.
Uhum. Então, isso...
Quando a gente tensiona para não fazer
tensiona,
xixi.
Tensiona, né? A laringe aqui é um semitubo, seria,
uhum, um
né?
Semitubo.
Cartilaginoso, uhum. Né? Que tem a faringe, depois tem a laringe, depois tem a traqueia, né?
Uhum.
Então, é um,
que é esse tubo da garganta.
Da garganta. Onde tem o gogó, né? A gente fala, uhum, né? Que aqui tem... Os homens têm aquela...
O gogó pra fora aqui.
É, o gogó pra fora. Se vocês engolem, vocês vão ver que ele se mexe, porque a laringe tem uma vascularização importante. Então, esse lugar aqui é a laringe, e ela faz um fechamento, né? Faz um fechamento de entrada para as vias aéreas, para a comida ir para o estômago.
Uhum.
E não passar. Sim. Aqui, quando a gente fecha o esfíncter, que é da baixo ventre, né?
Uhum.
É, que na mulher temos três, os homens acho que tem dois, né? Na mulher tem a vagina, o ano e a bexiga. Vocês têm a bexiga e o pé.
E o ano. Uhum.
É, isso que a gente fecha é para, né, controlar que o xixi não escape, que o cocô não escape.
Uhum.
Esse controle a gente tem por volta dos 3 anos.
Uhum.
Né? Que por volta dos 3 anos é o momento que a gente também vai ir trazendo também... isso aqui a gente teria que explicar, mas é a questão dos controles também de outras questões da vida, né? O superego vai vindo, né? O que pode, o que não pode, né? A gente vai criando tudo isso na criança.
E aos 3 anos, então, a gente vai criando essa percepção do que é certo, do que é errado, né?
Exato.
Mentalmente falando, esse é o estágio
Exato.
Mental do desenvolvimento da criança, né?
Isso.
Compreender
isso.
O certo e o errado mesmo.
E esses tipos de controle vão criar esse controle, né? Dessas descargas que a gente tem... fisiológicas, né? Mas também de descargas emocionais, porque também a gente controla aqui a musculatura da laringe quando te falam que você não pode chorar.
Uhum. Nossa, quantas vezes, né?
E esse não pode chorar, ou esse não pode gritar, ou esse não joga a língua para fora, porque na questão oral é muito não pode também.
Sim.
Né? Então, e nesse controla essa descarga, não é descarregada. E isso vai para a musculatura de algum jeito.
Uhum.
Porque para você controlar o teu choro, você tem que fazer força.
Sim.
Porque ele vai querer vir.
Uhum.
Essa dorzinha na garganta...
Você sobrepõe ele, tensionando e forçando o teu corpo a não chorar.
Exato.
Né? Mas ele faz força para vir.
Exato. Ele faz força para vir e você fala, não pode.
E engole esse choro.
Engole esse choro. E esse engole esse choro é tensionar a musculatura. Quando isso... vira crônico, ou seja, quando se falou tantas vezes em engolir esse choro, você vai criar uma tensão crônica a nível laríngeo, faríngeo, dependendo que quais a língua, nossa língua, que vai criar uma tensão crônica para você aprender a não chorar.
Uhum.
De fato, tem homens, geralmente homens, que não sabem chorar mais.
Sim.
Não conseguem soltar uma lágrima, né?
Sim.
E isso... Você acha que isso vai repercutir na voz dessa pessoa?
Com certeza.
Então, mas na hora de
como
eu trabalhar...
Como que a pessoa pode soltar a voz se ela tem medo do choro? Né? Se ela aprendeu a não chorar e nem sabe como chorar, né?
Isso.
Então, se ela não sabe chorar, ela também não sabe cantar.
E a musculatura dela ficou lá, nessa tensão. Mas isso não pode ser desfeito do dia para a noite. Eu não posso falar, agora abre a goela e canta. E agora com um vocalice a gente vai... Isso é um processo, e é isso que a gente tem que entender também. Que se durante toda a vida essa laringe foi, né, foi falado para ela, agora tu tem que se manter aqui nesse estado de tensão, porque por mais que agora não tenha ninguém mais que fale, você pare de chorar, mas isso ficou, é isso que a gente falava no primeiro bloco, né?
Sim.
Isso já ficou desse jeito, agora não serve mais, mas em algum momento serviu, e o corpo vai registrar isso, vai ter uma memória muscular, que vai sustentar isso até que você dê comandos diferentes. Até que alguém possa te acompanhar num caminho que fale, você pode soltar isso daqui, que tá tudo bem. Só que é músculo, então a gente vai ter que dar um tempo para esse músculo, diferente ao tempo de eu entender o racional, né? Eu entendo que eu tô tensionando, mas eu não consigo destensionar. Para isso, tu faz exercícios, movimentos, trabalhos, contenção, né? Acompanhar de um jeito amoroso esse caminho, para poder entender que essa pessoa vai conseguir soltar isso sem aquele medo, né? Porque dá um medo, né? É medo de perder o controle. É o medo de, nossa, agora eu vou soltar aqui e tudo vai vir.
É o medo de ser soterrado, né?
Exato.
Então, eu tô te ouvindo e pensando quanto a gente tem dessas experiências da vida mesmo, né? E pensando dentro da prática clínica, né? Muitas vezes o que a gente traz para a clínica e que a gente está com dificuldade de lidar é justamente de acessar sentimentos, porque a gente tem medo deles serem grandes demais para a gente dar conta e que a gente vai ser soterrado.
Sim.
E aí o que você está dizendo, de uma certa forma, é exatamente a mesma coisa, só que através da voz.
Exato. Cantar traz os medos mais insólitos e mais reais e mais profundos que eu já vi na minha vida. Medo agudo. Ninguém morreu por fazer um agudo. Ninguém aconteceu nada por fazer um agudo. Mas quando tá chegando o agudo, a pessoa morre de medo. Medo de cantar em público. De onde que vem esses medos? Né? E esses medos são traduzidos em tensões musculares. E se você está tensando a musculatura, você não vai conseguir soltar a tua voz, você não vai conseguir experimentar o prazer de cantar. Então, eu acho que às vezes a gente, por medo, acaba entrando em um modus crônico de sofrimento. Então a gente não quer se perceber ridículo, a gente não quer se perceber com dor, a gente não quer se perceber, não sei, desafinando, fazendo uma coisa errada. Então a gente não experimenta isso, mas também não experimenta o lugar prazeroso, que é poder se experimentar nesse lugar de cantar. Porque quem não quer cantar? Todo mundo quer cantar, né? É tão gostoso cantar. Mas é isso, né? Acontece que para cantar a gente tem que, às vezes, passar por lugares que dá esse medo de, não, eu vou perder o controle aqui. Então eu seguro. E aí a gente acaba entrando num ciclo, assim, né?
E aí você está falando, eu lembrei do nosso último podcast, inclusive, que a gente falou sobre arte. E aí falando da importância da arte, que também é esse espaço da criatividade, da espontaneidade, quanto isso nos traz para o presente. E aí você falando disso agora, conecta completamente com isso, né? Que é esse lugar do espontâneo, né? Do criativo, de poder estar ali e com as suas ferramentas, com o corpo que você tem, do jeito que dá, você vai fazendo e vai chegando nesse lugar.
De se expressar, né? Mas a gente é tão podado nessa cultura a poder se expressar o tempo inteiro, né? De qualquer jeito. Mas estamos em um mundo que nos separa muito. O racional monopolizou, né? O corpo, a emoção, a voz ficaram em um terceiro, quarto plano. E, na real, essa inteligência emocional que a gente poderia ter, essa inteligência corporal que a gente poderia ter, facilitariam tantas coisas na nossa vida. Seria tudo muito mais fácil.
E aí é interessante, né? Porque aí na clínica, o que eu vejo muito são pessoas que estão em lugares bem estabelecidos na vida, profissionalmente, ou coisa assim, né? Pensando mais ou menos ali em quem eu atendo no um público de 30, 40 anos. Mas que aí chega nesse lugar aos 30, 40, bem estabelecido de uma certa forma, mas ainda com dúvida de quem é. Ainda querendo se reencontrar, ainda sentindo que viveu uma vida que até então ainda não é uma expressão dela mesmo, né? Então buscar esse lugar de expressão.
O desejo, né?
Sim.
O próprio desejo.
O próprio desejo.
Sim, completamente. Então, só para emendar a tua pergunta, você tinha perguntado como que eu, né, fui fazendo esse caminho, então...
Desculpa, eu vou perdendo aqui o caminho também.
Não, eu também, só tô tentando...
Pra costurar, né, bonitinho,
trazer,
né,
a pipa de novo.
Isso.
Daí, quando eu cheguei em Curitiba, eu já tava dando aulas de canto, fazia alguns anos, e via acontecendo isso nas aulas de canto, né? Eu ia percebendo como acontecia um monte de coisas com as pessoas que estavam aí se encontrando, se trabalhando nesse corpo, nessa voz, e acontecia as pessoas chorarem, rir, começar a falar coisas para mim, e eu ia acompanhando do jeito que eu podia. Sempre tive essa coisa de gostar de observar as pessoas, de ter uma percepção talvez um pouco mais aguçada, porque eu sempre gostei, eu fui muito observadora, eu acho, Mas eu sentia que estava me faltando um chão aí para dar essa contenção, assim, né? Na real, assim, de tentar contornar aquela situação, né? De um jeito mais profissional. E daí me falaram da pós-graduação no Instituto Reichiano de Psicologia Corporal. Quando eu fiz a pós, meio que tudo terminou de fazer sentido. Tipo, ah, é isso
coisas
mesmo.
Assim.
É, porque tinha várias coisas que a pós trazia que eu já ia colocando quase que empiricamente nas aulas, mas a pós trouxe um sustento assim, muito grande, né? Psicologia corporal, que eu acabei também trazendo, levando para as aulas. Então, as aulas são um mix de várias coisas que tem a ver com a técnica vocal em si mesma, né? A técnica de canto, onde a gente trabalha, a técnica de canto mesmo, né? Respiração, ressonância.
Que tem esse lugar, né? Que você trabalha como professora de canto, podendo ser professora de canto num termo mais técnico da coisa.
Sim,
também.
Sim, técnica
tipo,
vocal.
Quero trabalhar a técnica vocal, quero cantar
canto
melhor.
Canto popular.
Canto popular.
Uhum.
Tá? E aí a outra...
Mas aí também tá junto esse mundo da terapia corporal, da psicoterapia corporal, que eu também, dependendo da pessoa que vem, que procura, né, vai junto também um trabalho que é mais profundo, talvez mais terapêutico. Também a educação somática vem junto, então esse trabalho sempre de consciência, de propriocepção vai estar junto com tudo isso. E dependendo da procura da pessoa, a gente vai instalando o nosso próprio jeito de trabalhar, né? Mas a ideia seria assim, quase que uma parteira, né? O trabalho de parteira, porque tá tudo aí dentro, né? A gente não tem que criar nada de novo, né? É só ir descobrindo os espaços, os lugares, né? Mas é um processo, não é do dia para noite, não é, ai, eu em 2 segundos vou fazer, porque é isso que eu tava falando antes. Não tem como você mudar uma respiração se toda uma vida essa pessoa está respirando de um jeito e isso serviu para a sobrevivência dessa pessoa. Se isso criou uma segurança no corpo dessa pessoa. Porque aí você tira a segurança. E aí?
E aí vem um monte de problema.
Então, isso eu acho muito importante. A gente sempre cuidar daquilo que estamos mexendo. Porque não é mexer com uma máquina.
Sim.
É mexer com uma história, com uma cultura, com emoções, principalmente na respiração. E, bom, acho que é isso.
Beleza, então. Tô rindo aqui porque deu exatamente o nosso tempo. Infelizmente, chegamos no final do bloco 2, mas espera um pouquinho que daqui a pouco a gente tá com o bloco 3, que infelizmente é o nosso bloco final. Até daqui a pouco.